Santos ou visite-nos em Parafita, junto ao aeroporto. Também estamos em Ovar e na Feira. Saiba tudo em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para melhor servir.
Olá, sou o Pedro Silva, agente imobiliário da ZOM. Trabalho todos os dias para que a sua compra, venda ou arrendamento seja mais simples. Acompanho todo o processo, do início ao sucesso. Ligue-me para o 911-097-538 ou visite-me no novo escritório da ZOM Aveiro. Espero por si na rua Cristóvão Pinho Queimado, número 23. Até já!
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos ao Alegria de Viver, um feliz ano de 2025.
E Natal, que não desejamos Feliz Natal às pessoas.
Sim, eu estou a dizer 2025 porque já não gravamos há cerca de um ano e meio. Portanto, um feliz ano 2025 e já agora 2026 também.
Sim, pode acontecer só voltarmos em 2025.
Não, não, então faz só...
Nós estamos em 2026 já, não?
Estamos. Pois, não estás...
Ainda não tive de escrever a data em nenhuma circunstância.
Pronto, eu já escrevi. E já não me engano, curiosamente. E só escrevi duas vezes. Bem-vindos então à Alegria de Viver. É assim, tem havido uma vaga de fundo a pedir Alegria de Viver. E aqui estamos nós.
Não tem. Pelo menos duas pessoas.
Eu não estava a gozar. Estava a falar a sério.
Quantas pessoas?
Bom ano, Sérgio.
Bom ano, Bruno. E bom ano, Ana.
É isso. Temos uma convidada muito especial que Sérgio Duarte vai apresentar.
Não, é uma convidada verdadeiramente especial. Todos são. Mas uns são mais especiais que outros. Para mim, pelo menos no meu coração.
Como estragar uma apresentação. Sim. Esta é verdadeiramente especial, todos são.
Agora todos os outros convidados vão pensar, mas eu sou especial ou sou verdadeiramente especial?
Unanimemente especial.
Mas pronto, a Ana é especial para mim. Ela é psicóloga, mas também é minha amiga e minha colega dos tempos da faculdade. E pronto, era uma pessoa muito fixe dessa altura. Não só... competente e trabalhadora e tipo aquela pessoa que toda a gente tentava aprender.
Mas espera,
aprender.
No top 10 de pessoas fixas da tua faculdade, em que lugar é que estava a Ana?
Epá, eu não hierarquizo, mas está no top 10 facilmente.
E todos estão.
Ah, e todos estão.
Todos estão.
Sim, sim.
Eu dentro do top 10 não hierarquizo.
Sim, sim.
Mas está nos 10 facilmente.
Obrigada.
E fogo, então. Eu conheci bem mais de 10 pessoas lá, portanto.
Uhum.
Pronto, reencontramos recentemente, a propósito, trocámos umas mensagens a propósito do nosso outro podcast dos livros e fomos falando. Entretanto, a Ana lançou também um podcast e eu fui lá, fui um dos convidados, acho que ainda não saiu.
Não, vai sair.
Sim, há de sair.
Já agora, por um desafio teu, não é? Porque nas mensagens que nós trocamos, eu disse...
Ah, eu tive responsabilidade nisso?
Tiveste, porque eu disse, é tão fixe ouvir as coisas inteligentes que vocês fazem, e tu no meio das mensagens disseste, faz um podcast para eu também ouvir as tuas. E eu, pronto. Olha, porque não?
Olha, foi esse o clique, olha, fico orgulhoso.
Ok.
Mas até porque, ao contrário, muitos podcasts cá para aí, tu tens um propósito e é uma coisa bem organizada. Mas eu já falo sobre a minha experiência com o teu podcast. Mas
pelo menos diz o nome do podcast.
Princípio Ativo.
Princípio Ativo.
Uhum.
Querias me entalar, não era?
Não.
Quer dizer, não foste investigar.
Não, era só para as pessoas saberem. Sim. Não, era só para as pessoas saberem.
Sim, porque se eu gaguejasse, de repente aí nem sabes.
Sim.
Mas queres falar um bocadinho do Princípio Ativo, então, Ana?
Posso, sim. O Princípio Ativo surge de uma... necessidade que eu senti na minha própria história, no meu percurso. Eu fui diagnosticada com cancro de mama em tempos e tive alguns desafios no domínio da saúde, com médicos, outros profissionais, e comecei a sentir que, mesmo nas salas de espera, eu não estava sozinha nisso. E gostava de deixar a minha influência, o meu contributo, para que se humanizassem os cuidados, porque, efetivamente, um gesto... mais empático ou menos, podia fazer toda a diferença na vida das pessoas e no seu percurso, na sua recuperação. Na altura ainda pensei em escrever, mas depois, com esse teu desafio e com alguma pressa, que eventualmente vos posso depois contar, pensei, por que não aproveitar a minha rede, que é incrível, e de uma forma mais imediata começar a falar sobre empatia na saúde.
Sim, é esse o tema, geral, empatia na saúde, e depois vais falando com vários convidados e tocando várias dimensões, por exemplo.
Por exemplo, pronto, por um lado, representar as várias perspectivas, não é? Ou não fosse sobre empatia, médicos, doentes, enfermeiros, familiares, pessoas que não tendo diretamente a ver com a saúde, podem trazer o seu contributo, lá está, o humor, no teu caso.
Sim, muito engraçado que eu fui. Não, porque é um tema difícil de falar.
Eu ia fazer essa pergunta, sim. Empatia e porquê o Sérgio?
Ora bem, para mim é evidente, okay. porque acho que é uma pessoa, e tu conheces-lo bem e sabes que
mais ou menos, sim.
Vocês os dois têm a capacidade de observar as pessoas, de se colocarem no lugar delas,
mas para o mal.
Para tudo.
Sim.
Também.
Sim,
não tô,
não é? sim,
mas
a nossa
era
discussão
isso,
em torno
de, também era
torno
isso ao estar de binóculos num parque, percebes? E é mais fixe em podcast.
Exatamente, mas estás a ver, ao menos pomos a coisa pública e podemos influenciar as pessoas, nem que seja para as desassossegar, okay. Que eu também acho que é uma forma de promover empatia.
Bem, eu acho fixe, quando tu me convidaste para o podcast, aceitei, combinámos a data e tu, olha, aqui está o guião, e eu, guião? E eu, ah, não é preciso guião, então eu vou lá, é até mais natural.
Tens aqui a pauta, mas calma, eu sou do improviso.
Sim. Não, não, mas agora conta ao Bruno e às pessoas o que é que aconteceu com esse guião. Nada, nós não seguimos o guião.
Ah, pois, não seguimos, achei que tínhamos seguido mais ou menos. Tu sabias o guião, eu não sabia.
A questão é, não é? Eu escrevi-o, porque muitos dos convidados pedem, acho que um bocadinho para sossegar a ansiedade de o que é que eu vou falar, aliás alguns vêm com a expectativa que sejam perguntas teóricas e não é nada sobre isso, mas depois eu não consigo seguir, não é? Porque uma conversa presente, eu não consigo.
Mas tu levas pessoas com profissões a sério, não é?
Eu levo pessoas com profissões
não, mas aconteceu, eu disse, não é preciso guiar, a conversa até é mais natural, se,
sim.
E, tipo, habituada ao tipo de verborreia que nós fazemos aqui, não é? E depois chego lá, e na próxima tinha sido uma noite complicada por causa do senhor que eu tenho lá em casa agora. Chego lá, e Ana com perguntas super inteligentes e que me faziam pensar, e eu amei, eu estava a pensar, eu devia ter lido o guião. Porque houve uma questão que tu me colocaste, que eu já não me lembro exatamente qual é, que a minha resposta foi, eu estou a responder isto agora, mas se queres pensar um bocado, respondo o contrário. Mas não, foram coisas mesmo que me fizeram pensar, e até houve lá momentos que me emocionei. Mas achei que isto é mesmo tu, que é, vamos fazer aqui uma coisa de jeito, não é tipo nós, olha, vamos fazer um podcast em que o convidado, olha, traz temas. Traz temas, se quiseres. Tens temas? Então diz aí alguma coisa. E o tema pode ser...
Sim, o podcast devia chamar-se Traz Temas.
Mas sabes que isso é... Eu acho isso mesmo espetacular, assim, meio mágico, que é, no nosso dia-a-dia, nós também não temos guião para as coisas, e mesmo quando pensamos muito sobre as coisas, somos surpreendidos. Às vezes, eu a falar alto, a dizer uma coisa alto, surpreendo-me como acaba a frase.
Uhum. Mas pela positiva ou pela negativa?
Tudo.
Ambas. Pode acontecer.
Eu quando vou ao podcast... Que não seja com o Bruno, os nossos podcasts, aconteceu no teu, aconteceu naquele que nós fomos com a Patrícia Reis e a Paula Cosme Pinto.
Sim.
Eu tenho sempre uma versão minha aqui em cima a dizer, pá, cala-te.
Ah, sim.
Cala-te, não estás a dizer nada de jeito.
E eu evito ouvir de novo porque eu penso, eu que resposta mais estúpida.
E às vezes quando metem os reels, eu penso, ai, eu nem acredito que disse isto. Yeah. Pá, quem é este gajo aqui a falar como se tivesse alguma coisa para dizer? Sim, tenho sempre isso constantemente. Sim, sim, sim.
Mas isso é o síndrome, não é? Acaba por ser essa coisa. Pá, porquê que me estão a fazer perguntas? Eu não tenho muito para dizer aquelas coisas.
É que uma pessoa tenta chutar para canto com a piadola, mas o tema, neste caso, empatia, e falámos da tua experiência e da minha experiência com comediante e não sei o quê, são coisas importantes que eu acho que queria dizer alguma coisa de jeito, mas estou sempre, isto está a 20%, não está, não estou a dizer nada de jeito.
Posso também sossegar-te com outra partilha, que é, todas as pessoas que vão ao meu podcast, passado um ou dois dias, dizem: e a Ana, se calhar, sente-te à vontade para não publicar. Porque eu não disse tudo o que queria dizer.
Ah, eu não disse isso. Eu não fiz isso.
Não, não fizeste Sim. isso.
Não, mas... não fiz isso.
Vou, mas agora que há essa hipótese...
Não, eu assumi, olha, eu assumo a vergonha, olha, está feito. Também tenho horas e horas e horas de vergonhas publicadas em público. Portanto, não há de ser mais uma que me vai... Não, não, não acho que tenha sido uma vergonha.
Não,
também.
Foi Pronto, super divertido okay. e acho que as pessoas vão gostar de ouvir.
Sim.
Porque, inclusivamente, falamos de histórias completamente absurdas que nos trazem dimensões de empatia, como é que reações em funerais e tudo mais.
Ah, pois foi, podemos falar um bocado daquela história, fazer um bocado de spoiler do meu episódio, mas aquela história que tu passaste num funeral, que é surreal mesmo. O Bruno não conhece, portanto...
Foi, se não fosse aquela situação... Quer dizer, é só hilariante. Mesmo naquela situação é só hilariante. Então, como eu vos disse, eu vivo com um cancro de mama, entretanto tive uma recidiva, e em 2022, felizmente, as coisas estão estáveis... Não é que eu tenha propriamente cura, mas eu sinto-me bastante bem e não há, para já, motivo para preocupações.
Ótimo
mesmo. E dizendo isto, houve uma altura em que eu soube da recidiva, estava com a minha saúde bastante frágil e olha, está a fazer um ano, precisamente, em que o meu tio, que era uma pessoa muito importante para mim, um grande amigo, sabes? Daquelas pessoas que passa de ser meu familiar, de me ver crescer, para ser meu amigo e mesmo uma pessoa importante. O meu tio faleceu com uma doença oncológica também e, bom, cenário funeral do meu tio, em que eu estou doente outra vez, não é? E eu acho que há sempre nos funerais aquela senhora, geralmente, vou dizer, velha, não é? Uhum. Que é desadequada. Há sempre essa figura, às vezes mais do que uma, mas pelo menos uma. E havia uma senhora que estava lá e andava a perguntar, e eu a ouvir o zum-zum, olha, quem é a sobrinha doente? Quem é que é a sobrinha que é doente? E eu deixei a coisa andar a ver, estava mesmo curiosa a ver onde é que aquilo corria, como é que aquilo andava.
Mas durante esse momento em que ela estava a fazer essa sondagem por...
Sim.
Sondagem curiosidade mórbida, não é?
Uhum.
Com quem saber onde é que está mais uma desgraça aqui para eu me entreter. Tu achaste piada ou ficaste... Epá, estúpida. Chateada. É que podias ter ficado... Quer dizer, já estavas triste pela situação em si, mas...
Olha, eu... Eu acho que, felizmente, vi o ridículo da situação. E ativei a minha costela curiosa, a minha investigadora, de onde é que isto vai dar. Deixa ver.
Mas meteste a mão no ar, lá no meio?
Não, eu deixei, okay. Porque depois era uma investigação múltipla e muito fértil, que era como é que ela pergunta, a quem pergunta, como é que respondem, é que não é?
Pois, o como é que respondem também tem piada.
Quem é? Diziam,
a maior parte das pessoas é assim...
E já estava a preparar um, não sou eu, mas pronto, não aconteceu. E a dada altura, alguém lá lhe deve ter dito, e ela vem ter comigo, agarra-me assim nas mãos e disse: tu és a sobrinha doente.
Tua identidade, resumida a isso.
E eu
não é?
Pensei, não posso perder isto, e disse: sou. E ela disse: mas vais vencer, não vais? E eu disse: se calhar não. E ela: não me faças isto! Eu não é bem sobre si, não é? E aí, pronto, a conversa ficou um bocadinho mais séria.
Mas na cabeça da mulher, ela sequer queria dar-te força, não é? Tipo,
provavelmente.
Mas podia estar calada, simplesmente, não é?
É isso. É isso. Tu és a sobrinha doente.
Porque eu não vou mentir. A curiosidade mórbida é inevitável, não é? Acho que qualquer pessoa poderia ouvir falar e ter essa curiosidade. Agora, passar à falta de vergonha de andar a fazer a sondagem e de abordar e de querer envolver-se no assunto, nunca disse, não me faças isso, isto é um ataque pessoal.
Mas tu não conhecias previamente.
Nada, zero. Mas sobretudo, isso que estás a dizer é muito importante, porque, lá está, a curiosidade, tu não a controlas. Mesmo, por exemplo, eu optei, principalmente na recidiva, foi uma questão mais difícil, perder o cabelo outra vez. E eu... usei cabeleira durante uns tempos e depois, graças a uma grande amiga que foi muito inspiradora, que publicou uma fotografia careca nas férias com a família, eu pensei, bolas, ela está linda de morrer, que isso não interessa para nada, vou andar sem a cabeleira, porque para mim me faz muita confusão ter coisas na cabeça e fazia muito calor. A cabeleira dá-nos a proteção das pessoas não olharem, não é? Daquela curiosidade que não é mal intencionada, atenção, não é? Eu também olho.
Uhum.
Só que o pós é que pode ser interessante, que é olhei e pá, pronto, ou pergunto com abertura, não é? Como nesse caso, quando eu lhe disse, se calhar não, isto não é bem sobre si, ela podia dizer, epá, desculpa lá, não é? Porque eu não julgo, sinceramente, eu não julgo a curiosidade. Eu julgo é manter a parvoíce, não é? Quer dizer, não é?
Opa, há características em funerais e sobretudo de pessoas assim mais idosas que eu acho que são pessoas mais pragmáticas, que é do género, no funeral que eu vi anteriormente havia mais flores.
Pois, mas porquê?
Ou seja, não é? Essa coisa de prática, não é? Coitado, se calhar não tem. É os likes. Os likes de funeral. Não escolheram uma fotografia muito boa. E eu não gosto muito desta roupa. Se fosse enterrar com esta roupa, não queria.
Mas se calhar trazendo... Não, houve um tio meu num funeral recentemente que eu fui, que ele disse, quando for eu não quero nada disto. Tipo, já... Mas... Essa sendo também empático com os velhos, será porque já viram tantas pessoas morrer que para eles um funeral já não tem aquela carga pesada?
Eu acho que é projeção já do género, epá, espero que não me façam isto.
É?
Sim.
Mas não vais estar lá, não é? O que quer dizer?
Pois, depende de que lado estás. Da barricada.
Do lado da pessoa que...
Não, do lado do que é que acreditas, não é? E entras na crença, não é?
Ah, sim, ok.
Pronto, isto tornou-se...
E é uma situação tão desconfortável. Eu acho que não são só os velhos, sabes? Acho que há muita gente que diz muitos disparados, porque... Sei lá, sou tão ansiosa, quer dizer, ninguém gosta de estar ali, digo eu.
Epá, pois...
Sim,
é daquelas que não sei, se não disseres nada parece que estás a esconder, se disseres alguma coisa vais dizer uma coisa de olha.
É.
Aquela
exato.
Sim.
É pena, só nos vemos nestas alturas, não é?
Sim, os clichês funerais, ou já, pelo menos já, olha, já não sofre, não é?
Sim, olha
antes assim
está em paz,
Agora ficam a sofrer os que cá ficam, não é?
Olha, este já não sofre. Acabou.
Caraca.
Ai,
tenho uma pergunta para ti, Ana.
Conta-me.
Tu lembras-te do Sérgio na faculdade?
Perfeitamente.
Achas que ele teria dado um bom psicólogo?
Acho. Mas eu acho.
Hesitaste?
Não, estava a pensar, não é? Estava aqui a reconstruir a história.
Achas que ele perdeu uma carreira?
Ai, eu não vejo nada às coisas assim.
Agora estou a sentir-me aqui na Berlina.
Não. Porque eu nunca tive com ninguém que tivesse estudado contigo.
Tiveste já.
Ah, já?
Só que não se lembrava de mim. Portanto, fizeste
uma pergunta. Pois foi.
Sim, eu acho que sim. Sabes que isso é isso? Nós na faculdade, não sei se te lembras, Sérgio, tínhamos não sei, se calhar só me marcou a mim, mas havia uma atividade que nós fazíamos, uma disciplina de modelos, que era nós vermos...
Ai, já não vi essa palavra.
O caso Glória. O caso Glória,
pois é.
Que era uma paciente, a Glória, não é? Que era consultada por psicólogos com diferentes estilos, não é? E eu lembro-me que nessa altura pensei, olha, fixe, cada um de nós tem a sua forma de estar, de abordar, tem prós e tem contras. Sinto que tu podias ser um dos estilos.
Qual? Aquele do
mais confrontativo?
Agressivo. Acho que não, por acaso não conseguia. Sim. Era o Fritz, não sei quantos. Sim, que era um que estava a ralhar com a pessoa.
Ah, sim.
Eu acho que não conseguia.
Não, tu não tens esse.
Eu acho que era mais o Carl Rogers, que era o outro. Está lá aquela. Só fala. Tipo ChatGPT, não é?
E mais.
Só reforçar o que eu sou a dizer.
Sim.
E agora estou a desvalorizar esse tipo de terapia que funciona. Para muita gente, não claro para toda a gente, não é?
E é uma abordagem muito comum, não é?
Claro,
e fica
é o clássico.
Tique, sabes? Sim. Porque para mostrar que estás presente. Ai, Ana, pá.
Sim, mas o que é que isso te fez sentir?
Sim.
Não, mas nisso de dar um bom psicólogo ou não, que é a Ana, seria das que estava boa psicóloga.
Pronto, era
a clínica,
pergunta que eu tinha.
Consulta.
Era o que eu tinha.
Eu fui para a área dos psicólogos.
que não querem
exercer.
Vão
para as empresas, que é a área de trabalho, organizações. E nem assim, nem nessa área. Portanto, não, mas em retrospectiva, olhando para trás, acho que preferiria ter escolhido a área da Ana do que a área que escolhi. Porque eu pensei, fui pragmático e não devia ter sido. Uhum. Acho que gostaria mais de fazer isso.
Depois eu acabei a trabalhar nas empresas.
Também muita gente acaba, sim.
Porque... Mas tu na altura vias isso já na Ana, que havia percurso aí?
Sim, via-se. E a Ana estava um ano acima do meu. E lembro-me de ter aulas em que os professores davam, está aqui o exemplo da Ana que fez isto, não sei o que, portanto.
Uau, nem sabia disso.
Não sabias.
Sabias.
Não vou trazer nomes para aqui, é escusado, mas aconteceu isso, sim. Mas sim, via-se isso claramente, que quem é que tinha mais empatia, mais clínica, quem era que estava aqui, como era o meu caso, mais ao engano, e olha, vou fazer qualquer coisa, fugir da psicologia a sério. Mas pronto, se não eu teria dado
que,
ou não.
Não achas que há competências que tiraste do curso que te são super úteis e que... Não?
Não. Por acaso, não.
Já tinhas contigo, se calhar. O questionamento, pôr outros por hipóteses...
Sim, mas acho que ganhava essas competências noutro curso qualquer, não é? Okay. A competência, sei lá, de memorizar, de estudar, de fazer apresentação. Essas soft skills não precisava ter sido em psicologia. Acho que foi, nesse sentido, foi uma perda de tempo. Para além de, pronto, das pessoas que conheci, isso foi fixe e tal. Mas eu, não satisfeito, ainda fui para um doutoramento.
Viste? Como essa... faço?
E eu enterrei-me ainda mais, que é, estou aqui a deitar abaixo a minha formação e a assumir que depois ainda fui para um doutoramento. Foi, olha, double down no erro, não? E pronto, e aí pronto, atingi o meu limite, não dava. Mas sim, porque é que isto agora é sobre os meus fracassos?
Não, então,
achas era um curiosidade. Fracasso importante? Oh, fala aí de um fracasso teu, Bruno.
Qual deles?
Escolhe um.
Epá, olha, eu entrei em economia.
Ah, sim, esse clássico.
Eu comecei num curso que não terminei e depois mudei para letras. Porque queria ter sucesso no mundo empresarial.
Não.
Foi mesmo um erro de casting. E por alguém da psicologia vocacional que disse: este gajo é de economia, fui para.
Tu seguiste isso? Pois é. Ana, tu trabalhaste muito nessa área no início.
Eu segui isso.
Trabalhei. E foi muito engraçado e muito surpreendente, sabes? Porque tinha muito preconceito de sabes? Da avaliação, como provavelmente fizeste, Bruno, de um teste qualquer que te disse, economia, não é? Só que eu, e por isso é que eu te perguntava se não havia competências que te tinham sido úteis, porque eu vi aqui o curso, primeiro a minha escolha não era psicologia, era medicina, e foi uma situação muito particular com uma professora de química.
Eras desses,
era.
Ok.
Aliás, não fui eu que me inscrevi em psicologia, foi o meu pai, porque eu achei que o meu mundo acabou, não é? Aos 18
ou
anos.
Ou era medicina ou não era.
Ou não, acabou, sim, sabes? Sim. Não dava. Foi o meu pai que me inscreveu. E quando eu fui para a faculdade, fui em modo... Pronto, está bem, vou aqui passear um bocado, porque depois...
Vou para o pé destes leigos.
Sim.
Que nunca vão chegar à medicina como eu.
Absurdo. Fui em modo, sei lá o quê, não sei, viagem. E eu sinto um bocado aquilo que o Sérgio dizia de... Eu não aprendi nada de muito específico, mas eu tive a oportunidade de experimentar tanta coisa, sabes? E de experimentar orientada e de desenhar coisas e ver como é que elas impactavam e de perceber as cabeças das pessoas e a minha também. E,
tu falas as experiências que tivesse. Eu experimentei whisky. Estou a brincar. Agora estou a ser aquele estereótipo que eu também não era. Sim. Mas sim,
e a orientação vocacional foi uma das surpresas, porque foi um bocadinho... Eu poder implementá-la de uma forma... Que não era essa prescrição estranha, essa avaliação e essa prescrição, mas era criar oportunidades de exploração, sabes, de olhar para as possibilidades.
Sim, eu tivesse a cadeira também, mas tu trabalhaste mesmo nisso.
Foi nessa que mostraram alguma coisa.
Foi. Eu tivesse a cadeira também e, de facto, eu também tive más experiências de orientação vocacional, quer no secundário, quer mesmo particulares, que eu não sabia o que é que queria ser, ainda não sei, e a minha mãe, olha, então vais ao psicólogo fez-me mais mal do que bem. E também tinha preconceito, por causa dessa coisa prescritiva. Vais para a economia, vais para isto, vais para aquilo. Meterem-te aí um rótulo na cabeça com base em testes que são falíveis. Sobretudo os de personalidade, não é?
Completamente.
É mais questionável isso.
Muito subjetivo.
E a abordagem lá na faculdade que nos ensinavam era muito mais interessante, porque era isso, que era pôr os miúdos mesmo, havia em grupo, havia individual, e era pôr mesmo os miúdos a falar daquilo que gostavam e nos diziam, vais para isto, vais para aquilo, não, era...
Imagina, é fácil dar um exemplo. Os ítems do COPS, que é um dos instrumentos mais conhecidos, são frases em que os jovens pontuam de 1 a 5, imagino eu, quanto é que gostam de fazer aquilo. Exemplo, gosto de ver as estrelas à noite com os meus amigos. Ponho 3 porque assim eu não percebo nada de estrelas, mas adoro estar com os meus amigos. Ou ponho 3 porque eu detesto estar com as pessoas, mas eu adoro estrelas. Isso não me diz nada. O 3 em si não me diz nada.
Só claro. No teste diz, ele mete 3, quer ser astrónomo.
Se puser 5, ou astronauta, ou sem engenharia, sim, não sei o quê. E o giro disto é perceber porque é que tu gostas de ver as estrelas à noite com os amigos, não é?
Pois.
E a possibilidade de desenhar intervenções para outras transições, não é? Porque não é só no 9º ano, não é só no 12º, mas desempregados, recém-licenciados, sei lá, houve assim coisas mesmo muito, muito giras.
E depois há essa limitação, nunca vais dizer a alguém, opa, acho que vais ser uma grande taróloga. Não, é? Não sei se isso se vê nos testes vocacionais. Não, tu podes dizer, não sei, é se tens perguntas para, pá, a tua via profissional é tarô.
Estás talvez a lançar uma ideia de negócio.
Não, mas é isso do género.
Esquema pirâmide, não é?
Seres
um tarólogo.
Sim. Eu acho que tu vais vender cursos de literacia financeira a pessoas. Estou a ver aqui no teu teste de prescrição vocacional.
Sim. Porque temos que ver se atualizaram. Será que agora vais ser influencer ou tarólogo?
Pois,
ou
é isso.
Empreendedor ou.
Sim. Mas empreendedor dá para muito, não
dá
é?
Dá para muito. Yeah. É para aqueles que, como vocês, não sabem.
Mas não, por exemplo, tu lidaste com muitos grupos de miúdos e adultos, como tu disseste. Imagina que um miúdo dizia: ah, não sei o que, eu quero ser um youtuber de sucesso, ou uma coisa assim. Tu tens de manter aquela cara de empatia, não podes dizer
sim,
tipo, de julgar, mas que é uma coisa que às vezes podes não conseguir controlar, não é? É complicado.
Claro, ser empático. Alguém chegar ao pé de ti com 45 anos, opá, quer ter a carreira de Cristiano Ronaldo e tu.
Pois, mas aí confronta as questões não é,
de idade,
de realismo e de não é? Quer dizer, há coisas que uma pessoa já não pode ser mesmo que...
E como é que tu fazes, ou o que é que tu achas, tendo em conta o mundo em que vivemos, é possível ser empático com fascistas?
Olha, olha,
o Sérgio não é na internet.
Eu tenho pensado tanto sobre isso e inclusivamente tenho até desafiado algumas pessoas a vir ao podcast, apesar de não estar diretamente ligado com a saúde, mas acho que posso contar, não é? Uma das pessoas que eu vou entrevistar é o Romeu Costa, que é o ator que fez de fascista na peça, que fez e faz, na peça Catarina e
Luz. Mas já o entrevistámos, não já?
Já, é da Aveiro, ele.
Ele é uma pessoa super disponível e eu tenho mesmo curiosidade em ter essa conversa, penso muito sobre isso. Eu tenho muita dificuldade em empatizar, confesso. Mas ao mesmo tempo há uma costela minha que pensa assim, se eu não
eles
me
não
sentar,
nasceram assim, não é?
Não, se eu não me sentar com eles e não for fazer a mesma a minha parte, então isto nunca muda, sabes? Claro que depois também fico super cansada e penso que estou a falar com paredes. Se calhar eles pensam a mesma coisa relativamente a mim e devem dizer que lírica, ver borboletas e passarinhos azuis. Mas oscilo, sabes, entre o bora tentar, vou ouvir, vou conhecer, vou tentar perceber e vou desistir para poupar a minha energia. E nesse aspecto o trabalho do...
Eu acho que é
de quem?
Do Miguel Carvalho, parece-me muito sério, sabes? Eu acho que aquele é um trabalho de empatia, absolutamente etnográfico, sabes?
Sim.
Vou conhecer e abster-me...
Já leste o livro também?
Estou a ler, já ouvi muita gente falar sobre ele, já li muitas coisas sobre o processo de escrever o livro e parece-me muito, muito sério, sabes? Um verdadeiro trabalho empático.
É.
Pois, tu também lidas mais no teu dia-a-dia com o pessoal, assim, com essas... Porque te chamar fascista é demasiado cagado.
Não, mas pronto.
Para mim varia, há os radicalizados e...
Sim, são radicalizados, não são, eles não sabem que são fascistas.
Pois, não, pois. Eu esse, acho que é possível chegar lá, sabes? Aquele pessoal que está ali naquela
no limbo?
Faixa de ah, isto agora é assim, vou ser assim também.
Uhum.
Acho que com esses consegues ter conversas. Com o pessoal que já está mesmo do lado lá de radicalização,
eu
é muito difícil.
Nazis à minha frente.
Pronto, está bem.
É muito difícil.
Então, quando um gajo chega a um ponto em que diz eu sou nazi, depois de todos os filmes que já existiram contra nazis e não sei o quê, aí acho que é difícil. Sim, é difícil. Sim, sim. Tem esse tempo mesmo de ir para a prisão
O meu filme
ser
comédia preferido é
dos amigos dele.
O meu filme comédia preferido é a Lista de Schindler, não é? Alguém te responde assim.
Não.
Não, estou a dizer que seria uma coisa.
Pô, okay.
Não, é drama também para um nazi esse filme, porque há nazis que morrem nesse filme. É verdade.
E não há bloopers nesse filme. Não sei se já reparaste. Imagina ver os outtakes disso.
Pois, devia ser muito solene as gravações do filme.
Pois,
assim,
imagino que alguém rir-se numa fala.
Ah, pode acontecer também de
nervos. Pode.
Isso foi uma coisa que nós falámos também no episódio que fomos, de uma pessoa rir-se em situações inapropriadas, não é?
Claro.
Que acontece frequentemente. Eu tenho essa coisa também na minha cabeça, que é, olha, não posso rir. E começo automaticamente a pensar em coisas que me dão vontade de rir.
Pá, sobretudo, mas é isso, sobretudo quando há uma regra explícita de este é um momento solene.
Uhum.
E de repente toda a gente está a cumprir uma regra implícita. E eu começo a achar, se alguém fizesse algo diferente aqui, isto podia mudar o espírito da coisa.
Sim.
E isso faz-me rir muito, sempre, e faz-me às vezes dizer coisas inapropriadas também.
A minha era mais, quando era miúdo, era quando pessoas ralhavam comigo.
Uhum.
Que era, eu começava a pensar, e se ele estivesse agora com cuecas na cabeça a dizer isto? E era aquela coisa que entrava, mas tipo, assim, do nada. Aquele pensamento de como é que se diz, intrusivo.
Uhum.
E eu não me queria rir e ria-me. E pronto.
É uma forma de lidar, o humor é uma forma de lidar. E mesmo...
É uma forma de lidar ou de fugir?
As duas, pode ser as duas coisas.
Uhum.
Pode ser as duas coisas.
Não enfrentar.
Certo. Eu acho que sim, pode ser uma fuga perfeitamente.
Uhum.
E eu acho que ainda há mais cinzentos nisto, não é? Que é, por exemplo, eu utilizo muito o humor para lidar com as situações da minha vida, mas às vezes acontece um eu posso brincar, tu não.
Uhum.
Por exemplo, não é? Eu posso me rir, tu
sim.
Se calhar acho meio ofensivo que estejas a rir do assunto, não é?
Sim.
Uhum. Ou depende também um bocado do meu humor, não é? Agora estou capaz, estou com capacidade de jogo de cintura, ou não estou e levo aquilo como uma ofensa.
Uhum.
Mas eu acho que nós podemos olhar para isso com regras mais ou menos implícitas, ou assumir que é tão variável, não é?
Uhum.
E trazer alguma transparência às conversas, eu acho.
Yeah. Não é isso.
Porque até o exemplo que estavas a dar dessas regras, não é? Se nos acontece uma dessas, de se ele está com as cuecas na cabeça e eu quero, estou-me a rir, não é? Mas depois penso, eu não me devo rir. É como a história do estás irritado e dizer que tem calma.
Sim,
não sei ninguém que tenha ficado calmo.
Ah, tem calma, estás muito exaltado. Ui, Jesus, é a pior coisa que pode dizer uma discussão.
Ufa, não,
vocês já usaram isso como arma? Tipo, que é uma cena horrível de se fazer. Mas usar isso intencionalmente, tipo, alguém.
É isso, os diminutivos, de, não é? Os inhos nesses momentos de irritação é para
não,
disparar,
mas
para gatilhar.
Não, vocês
tudo.
Seriam o mal da fita, que é, estão numa discussão e dizer, não tenho argumentos, vou
destruir
dizer,
isto.
Vou atacar a forma, sim. Olha, não precisas de falar tão alto.
Sim, sim.
Já
sim,
usaram
sim.
Essa arma?
Ah, já.
Sim, claro.
Eu admito que sim, que também já usei.
Pá, sim, a coisa de... É assim, vamos ser civilizados a discutir ou não? É assim, se é para estar a falar nesse tom, assim não vale a pena.
Sim. E sais por cima sem razão nenhuma às vezes.
Ou seja, tu escalaste tudo e... Ah, pronto, ok. Agora, olha, estalou... Não, assim, estalou verniz. Assim... É que assim não dá.
Exato.
Uma pessoa vem aqui ou é para dialogar como adulto ou não é.
Mas isso é super má onda, já fizeram isso comigo, mas eu também já usei essa estratégia. Quer dizer, olha, fala. Acho que já também estás a exaltar, estamos aqui a falar normalmente.
Exato.
Mas isso depois já de muita treta, não é?
Sim, e mesmo eu não tendo razão, uh-huh. Não é? Porque, assim, é...
Sim, e sabes que um dos perigos da empatia é esse. É, às vezes, tu começares a perceber tão bem as necessidades da outra pessoa... Que acabas por manipular as conversas, não é? Dizer, eu sei que tu és muito assertiva e que vais-me dizer o que achaste.
É tipo aqueles livros como influenciar pessoas, não é?
Não é?
É tratar a pessoa sempre pelo nome, não é? Calma, Bruno. Tem calma, Bruno. Não sei o quê.
Sim. Sim. Vou utilizar as tuas palavras para utilizar empatia verbal contigo, não é?
Mas tu... vê-se é isto que eu estou sim, a dizer.
Mas tu, com o estatuto de psicóloga que tens... Acontece às vezes as pessoas acharem ela está-me aqui a ler, não é?
Ai,
tens muito essa reação, não é?
Muito, pois. Muito. Na vida e nas aplicações de encontros. Ai, as psicólogas. Sim.
Então, como diz, descreve-me aí.
Estás-me a avaliar, o que é que estás a achar de mim? Sim, é assim. Acontece.
O que é que estás a achar de mim?
O que é que estás a avaliar o nosso encontro?
E tu assumes que é. Não sei, ou assumes o poder, mesmo que seja um poder só na cabeça da outra pessoa, porque é, não é? Se a pessoa olha para ti como alguém capaz de a manipular, como alguém que tem esse superpoder, tu podes usar isso também, não é?
Sim, sim, e tenho que... E não posso dizer que nunca uso isso, não é? Era mentiroso da minha parte dizer que nunca uso isso, até porque... Antes de qualquer outra coisa, eu sou um ser humano, sim, não é? Eu tenho um penso com bonecos na minha ferida, é uma criança dentro de mim, não é? Mas é engraçado porque quando eu estou serena, tranquila, numa relação de amizade ou mais terapêutica, se quiseres, ou formativa, a mim ajuda-me muito a confiança de que se o ambiente estiver fixe, seguro, a pessoa tem todas as condições para chegar lá, não precisa necessariamente de mim, eu sou um pretexto, e então acabo por fomentar o sentido crítico, não é?
Pois.
E gosto que a pessoa faça perguntas, acho que esse é um dos meus indicadores.
Eu acho que essa é a abordagem, mas eu acho que há muitos colegas nossos, não estou a falar de ninguém em concreto, colegas em geral, psicólogos, eu nem são meus colegas porque eu não sou, mas colegas teus, que puxam esses galões, propositadamente, e assumem essa, eu sei... Quando...
Estás a dizer que alguns são cagões?
Muitos.
Ok.
Muitos.
Uhum. Bruno, o nosso curso era dividido em 3 anos comuns e 2 de áreas específicas. E eu não sei se sentias isso, mas do 3º para o 4º ano, pessoas de uma área específica, vamos deixar assim, passavam a usar tacão alto, calças não sei o quê, não sei o que mais, madeixa no cabelo, havia um estilo, estás a ver? E eu acredito muito que, um bocado como nas praxes, como em tudo, não é? Quer dizer, quem nunca teve a oportunidade de se exprimir livremente, de pensar pela sua cabeça, etc., acaba por usar esses contextos num exercício meio vazio de poder.
Uma coisa plástica da autoridade.
Convencem-se eles próprios que são especialistas no comportamento do outro e depois são aqueles que usam os rótulos, que tu tens uma patologia de não sei o que, não sei. Coisas às vezes perigosíssimas até.
Exatamente.
Que só pela percepção que o mundo lá fora tem deles como alguém que sabe o que é que o outro está a pensar, elementos... E vê-se hoje em dia há muitos coaches desse género que, e nem só psicólogos, tens aquele gajo da linguagem não verbal,
o Monteiro.
Sim.
Hoje de manhã estava na TVI a analisar.
Mas esse tipo é claramente isso, meu. É tipo, fake it till you make it. Eu vou fingir que sou um gajo que percebe coisas.
Sim,
se falar muito convictamente e tiver muitos termos pseudocientíficos, as pessoas vão valorizar. E o mal é que o mundo muitas vezes valoriza isto.
Sabes,
e não...
os psicólogos veem expressões, ele vê micro-expressões.
Pois.
Que ocorrem cerca de 5 milissegundos antes de uma expressão verbal.
Ridículo. Ridículo mesmo.
Ai, sabes, é muito frustrante ver essas coisas. Mas, quer dizer, é que vem de uma insegurança muito grande. A minha opinião é que vem de uma insegurança muito grande. E então fica uma bola de neve estranha de nós deixarmos o poder de decidir coisas sobre a nossa vida nas mãos de pessoas profundamente inseguras, assegurar-se em rótulos.
Sim.
E acaba por ser uma coisa mais macro a ideia de que eu, para ter sucesso, sucesso é igual a dinheiro. E para isso tenho de chegar a pessoas, tenho de ter linguagem de persuasão ou uma comunicação altamente apelativa de vendas. E é o que eu vejo nisso, que é uma coisa muito catchy, que fica bem de aparecer na televisão e faz uma análise, mete lá um triângulo e não sei o quê, não sei o que mais. E de repente torna-se uma coisa, ah, pois é. E são contratados para empresas e isso torna-se norma. E quantas... E não disse nenhuma asneira. Quantas merdas são passadas em empresas como ciência, mas que depois epá, não, é uma mão cheia de nada.
Sim, depois estão a dar, às vezes são, como há esse também síndrome de impostor, que é, eu não sou bem médico, mas as pessoas veem-me como tal. Então, da mesma forma que os médicos receitam Benurons e coisas, eu vou dar uma prescrição hiper específica que pode nem sequer se aplicar àquela pessoa. Por isso é que tu disseste que é muito importante de ajudar a pessoa a ter sentido crítico, questionar mesmo o teu papel, de, não é? E falta essa humildade a muitos profissionais de saúde. Eu não sei, estou a falar, é generalizar. Eu acho que a maioria não há de ser assim, mas há muita gente assim.
E é meio paradoxal também, porque... O que é que tu sentirias numa consulta de qualquer coisa, se fosses à procura de uma solução, não é? E te dissessem assim, olha, boa, não pensei sobre isso, vamos pensar juntos.
Pois, muita gente pode dizer, olha, então estou a pagar para isto.
Exato.
Yeah. E muitas pessoas que querem mesmo a prescrição, apesar da prescrição não ser a certa. É muito complicado. É.
E depois há aquele lado de, eu sou uma pessoa, sou um indivíduo, mas eu vou procurar alguém que tem uma lei geral sobre o comportamento humano, não é? E, tá. Pois. Tu encaixas-te aqui e de repente, ah, eu pertenço a este grupo, eu pertenço aqui, e se calhar não.
Pois, porque não existe tal
claro,
coisa.
Não existe, simplesmente.
É, enfim.
E nós todos queremos coisas rápidas, não é? Soluções rápidas. Pensar dá um certo trabalho. Eu também acho que é muito divertido, mas dá trabalho.
Sim, eu acho, e eu acho que há coisas prescritivas que fazem sentido, uma intervenção psicológica para certos tipos de problemas, mas não é sempre, nem claro. Com toda a gente, não é? Mas enfim, olha, tens temas, não é?
Trouxeste temas, Ana?
Não trouxe temas, não me disseram qual era o trabalho de casa.
Não mandaste o guião.
Eu tenho um tema, que é, há tratamento de bebés meninas e bebés meninos, que é, as meninas são as princesas, as fofinhas, e princesa tem aquele... coisa de patriarcado, que é como que diz, ah, é a minha princesa, que é, pá, tens de casar com um príncipe, porque não é monárquico, mas diz, tu dizes isso às tuas, alguma vez chamaste princesa?
Nunca.
O que é que chamas?
Não sei, muitos diminutivos.
Pois.
Amor, ou qualquer coisa assim, uso, mas evito princesa.
Sim. E tipo, mas de mulheres para meninas... Também é a mesma coisa, homens e mulheres, é igual.
E eu sou republicano, uso muito a minha presidente. Minha presidente, vem cá.
Mas depois há, para meninos é diferente. As mães usam nomes fofinhos, os pais também podem usar, obviamente, mas geralmente o termo que os pais usam para os filhos não é bem fofinho, é tipo, é o campeão, é o não sei o quê. Não
é o maior.
É o maior.
O maior.
É tipo, é coisas mais afirmativas de, pá, não vou chamar fofinho ao meu filho, não é? E eu, pronto, tenho pensado sobre isso. O que é que vocês acham?
Opa, pois, há muito também, quando perguntam pelo bebê homem, há muito, então como é que está o rei lá de casa? Ou seja, é alguém que já assumiu o trono, a princesa ainda está à espera de vir a ser rainha, não é?
Ou como nós falamos no episódio, é o Pilas, não é? Tipo, vai nascer um Pilas.
É,
um
Pilas. Tipo, mas nunca diz o contrário.
Nunca diz o contrário. Eu dá-me a ideia que os miúdos, não, os meninos, não são tão alvo de coisas fofinhas como as meninas. Nesse aspecto. Porque quando imaginas um homem, e pode não ser pai, um familiar ou um adulto, a tratar um menino... Tu não imaginas, ui, ele chamar fofinho ao puto não faz sentido. Agora, se ele disser, ah, o campeão, anda cá, não sei o quê, já se aceita.
Pois, não sei. Pá, para mim sempre foi uma coisa tão presente, não vejo a fazerem. Olha, vi uma coisa...
Mas que nome fofinho, se vocês tivessem agora uma criança à vossa frente, um miúdo...
Um garoto.
Um garoto, e tinham, usaram um termo terno para o miúdo, o que é que vocês diriam? Querido, fofinho...
Sim, fofinho usaria. Fofinho.
Usarias fofinho?
Usaria. Já usei com o teu.
Sim. Está bem, mas a ti não leva mal, não é?
Sim.
Mas se fosse um gajo desconhecido qualquer a chamar fofinho ao bebê, se quer ficava... e sequer não devia ficar, não é? Sim.
Sabes que eu primeiro nunca pensei sobre isso, não é? Depois nós somos três irmãs, portanto, é, nunca tive muita essa variabilidade na família. Não acredito que vou dizer isto, mas o mais próximo que eu estava aqui a fazer o exercício é com os nossos animais de estimação.
Sim.
E nós somos muito criativas no... Pode sair um homem, o pêssego.
Claro, sim. O pêssego, é.
Isso sai às vezes também, esse tipo de termos, sim, para o bebê.
É? Sim. Mas é. De fruta?
De animais, frutífero. Animais. Ah, tipo, okay. Um macaquito e coisas.
Um macaquito, sim.
Sim.
É. Pois. É.
Acho que
mas convém
isso,
um só usarem caucasianos, não é?
Sim, mas eu é macaquito ou campeão.
Sim, sim, é isso.
Campeão, amigo.
Sim.
Amigo.
É. Campeão, é tão estúpido. Sim. E o campeão de quê? Chama campeão um bebê. O gajo nem sequer tem noções de competição nem nada, não é? Sim. De como funciona o jogo e ó, campeão. Não, não faz sentido.
Pá, mas meninas também não é muito variável. Né?
É princesa, é princesa, princesa, é a praga,
minha
não é?
Princesinha.
É. Também campeã, acho que serias. É campeã.
É campeã. Sim.
Parecendo meio.
A não ser que seja mesmo campeã de alguma, sim, coisa, sim. Tipo, aquele primeiro bebé do ano é um campeão, não é? Isso conta, com, isso conta como...
Sabes que é uma coisa que neste momento eu abomino, de antes achava normal, neste caso há coisas, vou ser woke nisto, que é, devia desaparecer isto, porque quando vejo comentários está tudo à espera que tenha um nome estrangeiro para atacar os imigrantes. E então, epá, não, não metam o nome dos garotos. Digam, nasceu um bebê, o primeiro bebê do ano foi no hospital tal. Fim.
E nem sequer precisavam de fazer isso sequer.
Nem precisavam de fazer isso.
Agora tem de encher.
Claro, claro. Mas a coisa de que vejo logo os comentários de... E vi um que nasceu não sei onde. E falei, finalmente um bebê português. Como se fosse... Não é?
Não, isso é,
eu
isso
olho
é...
para os outros bebés e digo...
Tornou-se odiosa a nossa sociedade.
É pá, tornou-se porque uma
não
sociedade...
Era questão, não há
sou muito
anos
pouco empático
questão,
com estes comentários, sim, da internet.
Eu percebo.
Sou muito pouco empático com comentadores do Observador.
Mas
também
sabes que a empatia tem limites. Tem limites e se nós não tivermos assegurados as nossas necessidades básicas, não dá para ser empático, não é? Uhum. Se eu estiver a morrer de fome e tudo, uhum, mais, eu não consigo compreender, sim, bem o que se passa do outro lado. E eu acho que estão a ser atacadas necessidades básicas. Então tenho também
isso é uma das causas, mas não é tudo, porque há muita gente bem na vida que assume este discurso. Ou pelo menos deixaram, sim, de ter vergonha de o dizer, de o dizer em público.
Porque esta coisa de ok, estou-me a sentir mal...
Mas sim, uma necessidade básica pode ser não ter carinho em casa, não ter relações, sim, significativas com ninguém, não é?
Não, mas eu até estava a dizer que não sei se temos que compreender, pois, tudo e que ser empáticos, sim, ou melhor, pelo menos não temos que simpatizar com tudo nem aceitar tudo. Eu posso compreender perfeitamente porque é que um condenado, não é, como é que se diz, no corredor da morte está condenado. Posso compreender o que o levou a fazer determinada coisa e não simpatizar minimamente, sim, e achar, claro, sim, tem que ser punido.
Sim, claro.
Eu optaria não pela pena de morte, mas sim, tem que ser punido.
Sim, 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 sim.
É pá, sim.
Pá, mas eu acho que a cena da extrema-direita não é tanto, também é, mas não é tanto aquilo, as coisas concretas que eles podem fazer no poder, é mais o ambiente que criam entre as pessoas. De repente tornou-se normal dizer coisas que não devia ser, tipo insultar um bebê na internet. Uhum. Pá, é impensável isso.
Sim, sim, sim.
Não, como é que alguém chega a esse ponto, está tão comida pelo algoritmo, pela sua amargura ou triste, e chega a esse
o
ponto
disparar onde... à volta, sim, não é? Sim. Ou seja, tu responsabilizares outros por algo que está a acontecer a ti e que tu não és responsável, mas de repente precisas de personalizar essa responsabilidade, acho que é perfeitamente natural.
Depois,
agora,
também...
a verbalização tão agressiva faz-me espécie. De antes, até podias pensar algumas coisas, mas havia algum pudor.
É isso, o orgulho que as pessoas têm. Ouvem-se agora... conversas de café que eu penso.
Yeah.
Nossa,
sim, sim, o outro animal esta semana ter pegado num sapo, não é, no meio de um café e dizer isto é por causa do gosto, gosto, gosto. Pá, e as pessoas aplaudirem uma atitude destas, eu penso, Epá, lembra-se do sketch dos Monty Python que caiu uma tonelada em cima de uma pessoa? Estou sempre à espera disso, não sei porquê.
Onde é que andam os pianos nesta altura?
Onde é que andam os pianos?
Epá, ouvi-se, mas foi só por forma de ataque da azia, coitado.
Exato, coitado.
Coitado.
Não, não se brinca com a saúde.
Brinca.
Mas eu acho que da parte de muitas destas pessoas também vem de um lado de empatia, que é se eles comprarem aquela coisa que estão a ser substituídos, não é? Tipo, eu tenho de proteger o meu in-group, tenho de proteger os meus, e então tenho de atacar os outros que querem, são uma ameaça para com os meus. Então, do lado deles, eles também estão a fazer bem. Agora, eu acho que objetivamente não estão, porque se te atacas um bebê, perdeste a razão.
Epa, é? Pois. Será que em sociedade nós poderíamos chegar a um consenso que há muitas pessoas radicalizadas e precisam de passar por um processo de desradicalização?
Olha,
mas que não vai lá por conversa. Não vai lá por conversa.
Campos de reeducação é isso,
não, não é campos de reeducação, é campos de desradicalização. É diferente, é diferente. Porque tu conseguires.
Campos, não, só facto de chamar-se campos.
O podcast é princípio ativo e há muita gente que enverdou pelo lado da pseudociência a achar que, e sim, tem princípio ativo para curar certas coisas que não tem. Como é que tu desradicalizas isso e não privando só as pessoas da internet? É muito difícil.
É impossível. Eu acho que é impossível.
Pá, há pessoas aí para o trabalho...
Eu acho que havia uma coisa que melhorava muito. Se amanhã desligasse assim as redes sociais, tal, o interruptor, e não era... Eu acho que já disse isto a alguns. Não era desligar as redes sociais, era desligar o algoritmo. Era de conseguir os teus amigos... Seguias os teus ídolos, os teus jornais, mas só vias aquilo que querias seguir. Não era coisas que o algoritmo dizer-te, olha, és capaz de gostar disso, és capaz de gostar disto, e dás por ti, estás a ver coisas sobre a Terra ser plana.
Uhum.
Acho que se desligassem isso, as coisas melhoravam, ou não melhoravam logo, porque muito estrago já está feito, não é?
Mas opa, e o princípio da televisão dos anos 80, que era, chegava ali um momento, dava o hino na televisão...
Acabava,
e só havia televisão no dia seguinte.
Isso era fixe também.
E o mundo continuava a girar, em rotação, e era redondo, toda a gente aceitava isso, e estava tudo bem. E tinhas notícias à 1 da tarde e às 7. E mesmo assim, muitas vezes não conseguiam preencher aquela hora, porque durante o dia não há assim tantas notícias. Pá, e agora, é tenebroso, tu entras num café e está invariavelmente na CMTV ou na Now ou noutra qualquer daquele de ciclo noticioso de meia hora sempre a dar a mesma coisa e cheio de desgraças, e eu penso, não é possível. É claro que as pessoas olham para isto e vão ter uma percepção do mundo apocalíptica, não é?
Sim, eu
concordo contigo. Pá, decidirmos em sociedade, olha, e se das 10 às 7 da manhã não havia internet? Ou seja, podia haver para as pessoas que estão em trabalho remoto e precisam de...
Podia haver, e para mim, que não sou desses.
Tá? Pronto, só para ti, só para ti. Um estado de exceção, sim, só para ti. Sim. Não, mas não é internet.
Não estou a brincar.
Tipo, sítios que deem notícias, redes sociais e canais de televisão, só isso.
Sim.
Podia haver aí
não, não dava, porque o mal é o que está montado, porque os canais de informação são maus por si só, porque é só comentário, é todólogos, e também porque vão buscar as redes sociais, alimentam-se uns aos outros, porque depois as redes sociais vão buscar o canal de notícias, o canal de notícias vai ver o que está batendo nas redes sociais, e aquilo faz essa bola de neve, e o pessoal está ali a ser bombardeado com aquilo por todos os lados, não há descanso.
Eu sou uma otimista incurável, ok? Vocês não acham que isso se pode equilibrar naturalmente? Isto é, eu não sei se vocês viram um filme, um documentário que se chamava Babies, acho eu, que é sobre o primeiro ano de vida de um bebê, não é? De um ser humano.
Isso tem alguns anos, não tem?
Já, alguns anos.
Sim.
E são 4 bebês em sítios diferentes.
Vi isso, sim.
E eu acho super curioso, não é? E aquilo é real, não é ficcionado, é documental. E há coisas do desenvolvimento dos bebés que são absolutamente transversais, quer eles estejam numa tribo em África ou no Japão, não é? há outras que nós fomos tentando moldar e ficam meias estranhas, não é? Sei lá, na tribo de África estão umas quantas crianças a brincar na terra com a pedra e o outro tira a pedra e o outro bate-lhe porque quer a pedra, pronto, normal, a comer coisas e que tinha terra porque eles estavam a brincar. Salto para Japão, não é? Em que está um menino a comer uma banana, tudo esterilizado, os pais a desinfetarem tudo, não é? A banana cai e vai para o lixo e depois saem dali, não é? Porque o menino faz uma birra descomunal e vão dali para o yoga cantar à Mãe Terra. E eu acho isto sim, curioso, sim, não é? Sim, sim. Fala também de algumas febres, não é? De algumas modas, de algumas coisas que acontecem, mas que nós depois temos que reequilibrar. Não é por acaso que muita gente está a ir para passar férias para hotéis que têm bloqueadores de rede, não é? Nós estamos, eu acho que alguns de nós já começam a precisar de... Pá, para mim deu.
Sim, acho que sim. E há também um efeito de saturação, não é?
Faltam 50 segundos. Estamos a terminar. Passou rápido.
Passou muito rápido.
Vamos agradecer-te. Ana, quando é que, aonde é que as pessoas podem ouvir o teu podcast?
Está no Spotify, no YouTube e podem seguir as notícias acerca, na página do Instagram.
Sim, nós na descrição.